Episódio 156. Como aprender a cuidar de mim e estabelecer rotinas e rituais de autocuidado.
Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos!
Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio vamos falar sobre autocuidado, rotinas, rituais, amor próprio. Este é sempre um tema quente, ou pelo menos sempre que eu falei sobre isso aqui, senti um impacto muito grande em vocês e acho que agora estamos todos a precisar de vem aí a primavera e estamos a mudar as nossas rotinas, não é? Os dias anoitecem mais tarde e estamos a precisar de mudar aqui algumas coisas nas nossas rotinas. E achei que este era um momento ideal para vos trazer este episódio. Antes de passar a este episódio, que eu espero que não seja muito longo, esta já é a segunda vez que estou a gravar, porque a primeira o episódio ficou quase com uma hora e eu não quero isso, acho que os mini-episódios não fazem sentido serem tão longos, portanto eu vou tentar ser mais assertiva. Quero só agradecer-vos pela vossa compreensão e pelo facto do fim da semana passada ter estado muito ausente e do episódio de quinta-feira não ter saído. Para quem não sabe, estive no hospital com o Vicente, ele esteve internado, não foi nada muito grave ou preocupante, mas aquilo que ele teve escalou tão rápido numas horas que precisámos que ele ficasse internado para garantir que aquilo parava, não é? Mas agora já estamos em casa, ele já está ótimo. Foi uma experiência um bocado dura, traumática também, diria, para mim, vê-lo passar por imensos procedimentos médicos. Não senti que houvesse propriamente um cuidado e um respeito pelo corpo dele, então agarra-se o bebê à força para se poder, sei lá, dar antibiótico intravenoso, por exemplo. Pronto, foi-se uma experiência dura, mas ele já está bem e isso é que importa. Fiquei a sentir um respeito enorme e uma admiração enorme pelos pais que têm filhos que estão realmente doentes e com coisas graves e passam muitos dias no hospital. É muito duro mesmo. Por isso, olha, um abraço para todas as famílias que estão a passar por essa situação neste momento. Então, em primeiro lugar, quero dizer que preparar os tópicos daquilo que eu queria dizer neste episódio fez-me recordar da ideia de um evento que já tinha há muitos meses na minha lista de coisas que gostava de desenvolver e de repente voltei a lembrar-me disto, e que é o Rotinas Holísticas. Acho que faz todo sentido fazer um evento onde explique todas as estratégias mais que eu usei no início da minha caminhada. E estava muito focada aí nas bases do coaching, não é? No mindset, sei lá, li aqueles livros todos, tipo High Performance Habits, os hábitos de alta performance, uma coisa muito mais Tony Robbins, diria, de agarra a vida que queres viver e usa estas estratégias, porque realmente é importante nós termos uma rotina de autocuidado e termos pelo menos a oportunidade e fazermos por isso, por cuidar de nós todos os dias e otimizarmos a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa energia. E portanto, nos primeiros anos da minha caminhada eu estava muito nessa página. E depois comecei a perceber que queria deixar a coisa fluir, que queria trabalhar com a minha energia e não trabalhar para ter mais energia, e agora estou numa outra página completamente diferente desta, onde todos os dias aquilo que eu faço por mim é diferente e não há uma estrutura rígida. Eu não tenho uma hora certa para meditar, não tenho uma hora certa para fazer exercício ou para fazer yoga, mas reconheço que ambas as estratégias são boas e são válidas para toda a gente. Simplesmente podemos estar mais numa fase em que tendemos mais para uma coisa ou para outra. E por isso estou neste momento a desenvolver um evento que é o Rotinas Holísticas e que vai acontecer no dia 24 de abril, entre as 10 e as 12h30. Entre as 12h30 até 1, não sei, vai depender do número de pessoas. E a ideia é, neste evento de 3 horas, passar-vos todo este conhecimento da parte mais de coaching e de mindset e de todas aquelas técnicas que nós vemos em vários livros, mas também passar-vos o lado de fazer escolhas através da intuição. A ideia deste evento é vocês saírem de lá com uma rotina, portanto vai ser um evento super prático, super individual, não é? Porque vou dar-vos tempo para também construírem e vou-vos dar várias ideias do que é que podem fazer. Estou muito entusiasmada, acho que vai ser mesmo super fixe. E por isso não sei bem ainda a que horas é que vai acabar, dependendo do número de pessoas, sendo que os lugares são limitados precisamente porque trata-se de um evento muito prático. Eu nunca fiz isto, mas até ao dia 7 de Abril tem um valor de lançamento e depois a partir daí é um valor normal que vai ficar mais caro. Portanto, se este é algo que vocês estão a trabalhar em vocês neste momento e que gostavam de aprender, juntem-se a mim no Rotinas Holísticas. Entretanto, aproveito para dizer à minha pequenina comunidade aqui na Madeira que o primeiro evento está quase aí, vai ser no dia 17 de Abril de manhã, guardem já essa manhã, posso-vos dizer que vai envolver comida e Mindful Eating. Estou muito entusiasmada, estou agora a afinar os últimos detalhes com o espaço onde isto vai acontecer e assim que tiver todas as confirmações partilho convosco, mas estou muito, muito contente por conhecer e estar com as minhas seguidoras aqui do Holística, com as participantes do programa Ser Holística, acho que vai ser espetacular. Portanto, agora estas eram assim as novidades que tenho para vos dar. O evento Rotinas Holísticas que vai acontecer no dia 24 de Abril, é um sábado durante a manhã, e depois o evento na Madeira que vai acontecer no dia 17 de Abril de manhã. E agora, sem mais demoras, vamos falar sobre autocuidado, amor próprio, rotinas e rituais. Então, em primeiro lugar, é preciso compreender que existe uma distinção muito forte entre amor próprio e autocuidado. Nós achamos muitas vezes que, porque me amo, tenho de cuidar de mim, mas é claro que o amor próprio é uma coisa que não se manifesta ou não se estabelece só através do autocuidado, isso seria muito redutor. Para mim, o amor próprio é o respeito que eu tenho por mim, é a capacidade que eu tenho de dizer que não, de estabelecer limites, de gostar de mim sem precisar necessariamente de mudar alguma coisa em mim. Eu já estou completa, já sou perfeita exatamente como sou. É claro que isso não quer dizer que não existam coisas que eu quero mudar em mim e queira aperfeiçoar em mim, mas é trabalharmos o nosso amor incondicional por nós, que conseguimos sentir pelos outros, e uma mãe diz sempre que sente o amor incondicional pelo filho, mas dificilmente sentimos isso por nós. Então acho que o caminho do amor próprio é mesmo esse, é trabalhar todos os dias o amar-me incondicionalmente, independentemente de ter sido um dia bom, ter sido um dia mau, de eu querer melhorar, de eu sentir que fracassei num ponto da minha vida, por exemplo. Eu estou aqui, estou presente, estou perfeita, estou inteira, exatamente como estou e como sou. Porque nada, nada vai retirar a plenitude daquilo que existe em mim. Eu não preciso de fatores externos, está tudo no nosso coração. Desculpem, queria só fazer aqui um pequeno à parte, que eu estou a falar baixinho, e se calhar vai soar assim um bocadinho estranho, mas tenho o Vicente a dormir aqui ao lado e, portanto, quero fazer pouco barulho. Então, isto é a base do amor próprio. Depois vamos para o autocuidado. O autocuidado é aquilo que nós damos a nós mesmos com todo o respeito. Nunca é um guilty pleasure, ainda que nós associemos muito, pelo menos na minha visão, associemos muito nesta sociedade em que estamos neste momento, em que ai, o meu guilty pleasure é ver, sei lá, as Kardashians, então isto é uma forma de eu cuidar de mim. Não, isso não tem de ser um guilty pleasure, nós temos de retirar do nosso autocuidado o conceito de culpa, porque a culpa é uma coisa que depois altera completamente a energia e o foco com que nós estamos a fazer as coisas. Portanto, não associem ou não verbalizem esta questão de é o meu guilty pleasure ou sinto-me super culpada quando estou a cuidar de mim, porque nós não precisamos sentir culpa nenhuma a estabelecer o nosso autocuidado. É uma coisa que é importante para nós, que nós precisamos de o fazer, porque ninguém vai fazer por nós, ninguém, não é? Ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai cuidar da minha alimentação, ninguém vai cuidar do meu nível de energia, do meu descanso, da minha paz interior, da minha beleza exterior, ninguém vai fazer isso por mim se não for eu. E, portanto, nada destas dimensões, nada destas formas de nos cuidarmos pode estar associada à culpa, porque isso é uma coisa que eu quero fazer por mim, então não preciso de sentir culpa. Eu sou soberana da minha vida, não preciso de ter nada a interferir neste processo, não preciso e não quero. Muito importante nesta questão do autocuidado é nós priorizarmos, mesmo que, e é claro que imaginando, por exemplo, numa fase em que estamos com muito trabalho, em que é difícil priorizarmos, ou, por exemplo, num pós-parto em que é quase impossível priorizarmos, o priorizar não tem de ser o eu sou a minha prioridade a todos os momentos, porque isso não é possível na minha vida, por exemplo, mas é possível eu priorizar-me num determinado momento do meu dia. Eu tenho de ter presente que eu sou a minha prioridade porque eu preciso disso para a minha experiência ser mais bonita na vida e eu quero ter uma experiência boa e bonita e também para estar melhor para os outros. Portanto, nós não nos podemos abandonar por causa dos outros porque ninguém vai estabelecer o nosso autocuidado por nós. Não podemos, neste processo, não precisamos e não devemos pedir desculpa porque estamos a cuidar de nós e é uma coisa que eu estava a falar há bocadinho da culpa. Nós muitas vezes, eu às vezes dou por mim assim de repente a pedir desculpa por, sei lá, por ter ido fazer uma aula de yoga e ter deixado o Vicente com o David. E isto são coisas estúpidas, são mecanismos automáticos da nossa cabeça e assim que eu digo isto percebo que não faz sentido nenhum. Não deixem de o fazer, mesmo que a vossa mente tenha aquele raciocínio rápido de sentirem esta culpa. Também há um músculo que se treinam. Vamos pensar nestes elementos, então, que começam por boicotar o nosso autocuidado, esta necessidade que nós temos, esta obrigação, este dever de nos priorizarmos. Porque quando não o fazemos, entramos numa culpa gigante, estamos completamente desnutridos, não nos conseguimos fazer felizes, nem conseguimos fazer os outros felizes. E nós, todos nós sabemos, não é? Aqui quem está a ouvir o podcast, eu sei que sabem que não é a responsabilidade dos outros fazerem-nos felizes. Somos nós, eu sei que isto parece super clichê, mas é, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha felicidade. É claro que o meu bem-estar, a minha felicidade, às vezes também depende daquilo que acontece com os outros. Claro que sim, sobretudo quando se é mãe. Mas existem limites para isso. Então, coisas, como eu estava a dizer, que boicotam o nosso autocuidado. A culpa, como já falámos aqui, a ansiedade, a falta de presença quando estamos a fazer as coisas, do tipo, ai, eu agora estou aqui, decidi fazer 15 minutos de alongamento, mas depois ainda tenho de ir escrever. Tipo, quando estabelecemos esta rotina de autocuidado, que é uma coisa super formatada, que vemos de modelos de outras pessoas nas redes sociais que resultaram, e que é tipo, a minha rotina matinal tem de demorar uma hora e meia, eu tenho de meditar, de fazer yoga, de escrever, de fazer o pin, de preparar um pequeno almoço nutritivo, sabem? Quando há esta checklist gigante e eu tenho de ir de uma coisa para a outra sem estar minimamente presente naquilo que estou a fazer, isto para mim não é autocuidado. É um autocuidado muito cansativo, é um autocuidado que nos drena. Depois, a sensação de escassez financeira, e que obviamente está super relacionada com falta de merecimento, de eu não mereço investir este dinheiro em mim, eu não mereço investir este tempo, eu não mereço investir o meu dinheiro a construir um altar, por exemplo, o meu espaço sagrado onde eu me conecto só comigo. Depois também aquelas crenças quando estamos super identificados com aquilo que nós achamos que somos e estamos constantemente a dizer eu sou preguiçosa, eu não tenho força de vontade, eu não sei o que é que gosto de fazer ao acordar e por isso prefiro não fazer nada e acordar e ficar agarrada ao telemóvel. Quando nós estamos muito identificadas a estas histórias e a estes limites da nossa mente, é muito difícil dar o salto para sair da cama e começarmos a cuidar de nós. Então também temos de sair um bocado de cena, sair de cena com o corpo, com o coração, sairmos da personagem e compreendermos que nós não somos aquilo, nós não somos estas crenças que temos sobre nós e esta visão que os outros têm sobre nós. Se nós queremos viver uma nova vida, temos de ter uma nova visão daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos. E eu já vos vou trazer um exercício muito fixe para isso. E claro, se não existe esta visão daquilo que nós queremos para a nossa vida e do que é para nós o autocuidado, o que é para nós o nosso merecimento, o que é para nós trabalhar todos os dias o nosso amor próprio, é muito difícil nós sairmos do sítio onde estamos, não é? Porque estamos ali estagnados na mesma narrativa, nos mesmos hábitos, a sentirmos que somos uma merda. Desculpem a expressão, mas é assim. Quem já teve com uma rotina presa ou quem já teve só na visão do que é que gostava de acontecer sem energia para fazer diferente, todos os dias sente que é uma merda. E não pode ser, não é? Nós temos de mudar isto tudo e no evento, no Rotinas Holísticas, eu vou falar muito sobre isto. Então, por onde é que podem começar neste caminho de, pelo menos, terem esta visão se vos faltar neste momento? Eu partilho sempre este exercício e que é a carta ao futuro eu. A carta ao futuro eu deve ter em consideração a visão que eu tenho para a minha vida no próximo ano. Aquilo que eu gostava de estar a fazer daqui a um ano, onde é que eu gostava de estar, com quem é que eu me vou relacionar, como é que é a minha rotina, o que é que eu vou comer, como é que eu me vou vestir, quem é que vão ser os meus amigos, que tipo de namorado ou namorada é que eu quero ter. A ideia disto não é que daqui a um ano vai estar tudo exatamente igual àquilo que nós escrevemos, até porque a ideia desta carta é nós escrevermos esta carta ao futuro eu e guardarmos e só abrirmos daqui a um ano. Por exemplo, escrevem a carta no dia 30 de março de 2021, voltam a abrir a carta no dia 30 de março de 2022 e tentem perceber como é que está a vida nesse momento. Este exercício é super fixe e eu adoro, e é por isso também já partilhei N vezes em vários trabalhos que faço. Esta é uma das bases do programa Ser Holística, porque muitas vezes falta-nos esta... Nós até temos a visão, mas nunca passamos para o papel. E ao passar para o papel, conseguimos perceber, depois conseguimos desconstruir das várias etapas que precisamos de passar para chegar a esta visão daquilo que nós temos. E não interessa se daqui a um ano aquela visão correspondeu ou não. Ou melhor, faz sentido que se tenha aproximado, não tem de acontecer exatamente tudo igual como nós escrevemos, mas é interessante para nós não sairmos do caminho que nós sabemos que é importante para nós e que era aquilo que eu estava a dizer há pouco, de nós chegarmos ao final do dia e sentirmos que somos um cocó, porque nos falta esta visão, porque nos falta esta energia, porque nos falta esta certeza de que eu posso viver uma vida diferente da que eu estou a viver neste momento e só depende de mim. Só depende de nós mesmo. Então, o primeiro exercício é esta carta ao futuro eu. Depois de fazerem esta carta, tentem perceber a visão que vocês têm de vocês mesmos e a visão que os outros têm de vocês. Porque normalmente isto é uma coisa que até está um bocadinho distorcida. Eu sei que no meu seio familiar e até de amigos que eu gosto muito, que são pessoas que eu adoro, mas que não são aqueles amigos com quem eu falo sobre espiritualidade ou sobre estes temas que eu adoro, porque eu sei que eles não compreendem e não há mal nenhum em nós nos relacionarmos com pessoas, é até positivo, não é? Em nós nos relacionarmos com pessoas que pensam de uma maneira diferente de nós, que veem o mundo de uma maneira completamente oposta, faz-nos bem estes extremos. Façam este exercício de tentar perceber como é que os outros vos veem. Porque a verdade é que nós muitas vezes estamos muito presos à visão de como os outros nos veem. E isso não faz sentido. Do tipo, a minha mãe acha que eu sou uma grande pieguinhas e acha que eu não tenho coragem para olhar para a minha vida de frente. Então se eu vivo com esta crença de que a minha mãe tem esta visão de mim, vai ser muito difícil eu ter coragem para seguir um sonho, para fazer uma viagem, para mudar de emprego, por exemplo. Então nós temos de nos descolar da visão que os outros têm de nós, porque essa visão que eles têm é uma visão que não é real, é a visão que eles têm com base na forma como eles veem o mundo. E essa forma de ver de eles verem o mundo é certamente diferente da forma de eu ver o mundo. É claro que pode haver aqui alguma aproximação, sobretudo se for a nossa família, não é? Porque foram eles que nos educaram. Mas nós temos de ter a nossa visão própria de ver o mundo e temos de nos afastar, porque estas crenças às vezes ficam tão enraizadas que nós assumimos que somos aquilo só porque alguém nos disse. Então é muito difícil nós estabelecermos e construirmos a vida que nós queremos viver se estamos parados nestas visões. Então podem mesmo fazer uma tabela que diga como os outros me veem, como eu me vejo. E tentem perceber se essas coisas estão alinhadas. O que não vos servir, deitem fora ao longo deste processo. Percebam os mecanismos da vossa mente. Por exemplo, se eu tivesse esta crença de que a minha mãe considera que eu sou preguiçosa e que não luto por aquilo que eu quero, provavelmente ao sétimo dia de estabelecer a minha nova rotina, eu ia acordar pensada e cansada e ia pensar, eu não sou merecedora desta rotina, eu não sou merecedora de fazer estas coisas boas por mim porque eu sou uma preguiçosa, portanto vou-me agarrar à tigela de cereais e vou ficar a mexer no telemóvel durante esta hora que tinha guardado para mim. Isto não faz sentido nenhum. Depois, claro, neste processo é preciso nós começarmos por estabelecer uma rotina prática e realista. Isto não quer dizer que não possa ter alguma magia, que eu não possa fazer coisas que estimulem a minha criatividade ou a minha energia feminina, não é? Mas tem de ser realista, tem de ser uma coisa que eu consiga encaixar de manhã ou à tarde ou quando fizer sentido para vocês aplicarem esta rotina, porque é um bocado a mesma ideia daquelas pessoas que não fazem exercício há anos e depois inscrevem-se no ginásio e dizem agora venho todos os dias de segunda a sexta ao ginásio e de repente estão há anos sem conseguir encontrar tempo na agenda para o fazer e querem do dia para a noite encontrar 5 dias por semana para o fazerem. Mais vale escolherem 2 ou 3 dias por semana e aos poucos transitarem para os 5 dias. Nós queremos estabelecer hábitos que nos obriguem a fazer as coisas de uma forma diferente, mas que não nos exijam em estarmos num esforço constante, porque isso vai significar que quando chegarmos à exaustão, por termos estado ao longo do caminho, ao longo daquelas semanas todas em esforço, há um dia em que a corda rebenta e nós voltamos exatamente à estaca zero. Então todos os hábitos, pelo menos esta é a minha visão, todos os hábitos, todas as coisas que nós queremos trazer para a nossa vida têm de ser com uma energia certa, têm de ser com o coração no sítio, têm de ser com uma visão muito clara daquilo que nós queremos para a nossa vida, sem estar a tentar atafolhar e a fazer tudo ao mesmo tempo. É mesmo necessária esta visão, malta. E nós no evento, a primeira parte vai ser só sobre isto. Este evento está a ficar incrível, eu já estou a começar a, modéstia à parte, eu já estou a começar a alinhar, porque é mesmo preciso nós termos esta visão e honrarmos esta visão. E muitas vezes nós nem sequer nos sentamos a pensar sobre isso, portanto aqui vão ter tempo para fazer este tudo. Por onde é que nós podemos começar a cuidar de nós, a estabelecer esta rotina, estes rituais? É importante compreenderem, e eu já disse isto aqui para aí umas 700 vezes, que tudo é autocuidado, absolutamente tudo na nossa vida, e a cada escolha que fazemos, temos a oportunidade de fazer, tendo em consideração o nosso autocuidado, o nosso amor próprio, o estabelecer limites, o estabelecer uma rotina que me permita fazer coisas que eu realmente gosto e não aquilo que o médico prescreveu, claro, dentro dos limites da nossa saúde, não é? Mas a verdade é que tudo aquilo que nós fazemos é uma expressão do nosso amor e da forma como cuidamos de nós e da visão, desta tal visão que nós temos da nossa vida. E, portanto, é preciso honrarem isso e perceberem que cada sim ou cada não que vocês dizem é uma forma de cuidarem de vocês. Depois também é preciso honrar que a magia está nas coisas simples do dia-a-dia, está na consistência, está na observação de como é que eu estou naqueles momentos. Não é como eu sou, porque nós não precisamos estar sempre identificados com aquilo que somos, mas precisamos estar sempre em constante observação de como é que eu estou naquele momento. Olha, como é que eu estou agora que decidi tirar este tempo para ir fazer uma massagem? Como é que eu estou hoje que decidi ir deitar-me cedo e pus um creme hidratante com calma? Isto é autocuidado, absolutamente tudo. E esta observação constante de como nós estamos no processo é autoconhecimento, que para mim é a coisa mais linda, é a jornada mais linda da nossa vida, é nós conhecermos. Então, vou-vos dar aqui alguns exemplos de coisas muito simples que nós podemos fazer e que, para mim, fazem uma grande diferença no meu dia, e são coisas tão simples como parar para cheirar as flores, que é uma coisa que nós raramente fazemos, e faz logo assim, sabem, parar para cheirar as flores, parar para olhar o mar, parar para respirar um bocadinho, fechar os olhos, deixar-me de estar tão na mente, tão no mundo físico, que entrar mais no mundo cá dentro. Isto pode ser uma coisa que demora um minuto do nosso dia. Depois, embelezar o corpo físico. Isto é algo que eu vou oscilando entre o estar um bocado desconectada com o querer cuidar de mim, com esta necessidade mais de trabalhar a minha energia feminina através da minha roupa, do meu estilo. Neste momento estou numa fase em que, acho que por ser primavera, em que quero sentir-me bonita e cuidar de mim e arranjar-me. Isto é uma forma muito simples de nós nos amarmos, de nós estabelecermos o nosso autocuidado. Esta questão de nos sentirmos bonitas, de usarmos roupas com as quais nos identificamos, de termos um estilo que está alinhado connosco e com esta visão de quem nós somos, é uma coisa que muito facilmente se pode tornar superficial, se for só essa a nossa expressão de autocuidado. Sabem aquelas pessoas que estão sempre super arranjadas, têm de estar sempre impecáveis, que não podem sair à rua se o cabelo não estiver lavado ou se não estiverem maquilhadas? Isto acaba por não ser autocuidado, acaba por ser uma prisão que vem de uma grande insegurança, não é? De que eu preciso estar sempre impecável para o mundo, não é? Preciso estar sempre bem para os outros. Mas quando é este autocuidado que, olha, hoje acordei de manhã a sentir-me super feminina, por isso vou vestir este vestido e vou pôr este batom e vou cuidar de mim com toda a calma e vou pôr este creme, que normalmente não uso todos os dias porque é mais caro, mas olha, hoje estou a dar tudo, vou pôr este creme também. Sabem, quando é assim, nesta perspectiva e neste posicionamento, é uma coisa tão linda vestirmos e cuidarmos do nosso corpo físico desta forma. Claro que é preciso honrar o corpo físico, como eu estava a dizer, não é só cuidar, também é honrar. E este amor próprio que eu estava a dizer inicialmente, que é, eu sou perfeita exatamente como sou, e isto não pode ser uma coisa superficial, não é? Tem de ser mesmo sentir esta plenitude, sentir-me cheia exatamente como estou. Isso passa muito por aceitar-me, por aceitar o meu corpo, por aceitar as imperfeições. Isto, mais uma vez, não quer dizer que eu não sinta vontade de o mudar. Significa que eu estou a aprender a aceitá-lo neste momento. E isso é um processo lindo. A escrita, claro, também é um processo lindo de autocuidado que nos conecta connosco. É muito profundo. Depois já sabemos aquelas coisas básicas, não é? Uma vez que também tudo é autocuidado, eu sinto que não vale a pena estar a entrar por todas as 1500 coisas que vocês podem fazer de manhã ao acordar, tipo fazer exercício, tomar um bom pequeno almoço, meditar, respirar, pôr creme hidratante, tomar um duche. Todas essas coisas nós sabemos que são importantes. O que eu vos quero dizer é aquilo que nós não devemos fazer porque são um falso autocuidado. E este falso autocuidado eu associo muito a um penso rápido de eu não estou bem, então vou fingir que isto é autocuidado porque, para ficar melhor. E estou a pensar em coisas do tipo compras compulsivas, aquelas coisas que nós dizemos, olha, vou comprar isto porque eu mereço, porque hoje tive um dia mau. Vou comer isto porque hoje estou super triste, hoje estou super feliz, então vai ao racha, vou comer isto tudo. Vou consolar-me com qualquer coisa exterior porque discuti com o meu marido. Claro que a tecnologia é um grande entrave aqui para a forma como nós cuidamos de nós, porque acaba por nos retirar muito tempo do nosso dia. Aquela coisa de chegar à casa do trabalho estafado, olhar para o telemóvel e ficar uma hora nas redes sociais e de repente olhamos para o relógio e pensamos, este era o momento que eu tinha para cuidar de mim e fiquei aqui completamente hipnotizada pelas redes sociais. Isto não faz sentido nenhum e nós temos mesmo todos os dias de repensar a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Mas isso dava para mais uns 50 episódios só a falar sobre este tema. Depois, coisas que também não devemos fazer, deixar o nosso copo vazio, sabem? O nosso copo estar sempre vazio, estarmos sempre desnutridos, estarmos sempre a correr atrás do prejuízo, em esforço. Eu acredito que mesmo quando nós estamos a passar por fases difíceis, eu já passei por fases difíceis, é possível nós cuidarmos de nós e temos de o fazer à mesma, porque mais uma vez ninguém vai fazer por nós. Estou a pensar a semana passada quando estava no internamento com o Vicente. Eu não me apetecia comer minimamente, não me apetecia, o meu corpo estava todo preso porque eu passou muitas horas ao colo e portanto eu estava com os braços completamente doridos, estava com as costas todas doridas. E eu sabia que para cuidar de mim naquele momento eu tinha de comer bem, tinha de fazer uns alongamentos e fui fazendo essas coisas que eu sabia que eram importantes para mim. E portanto, como é óbvio, mesmo em momentos de grande stress, de falta de tempo, às vezes de tristeza profunda, é possível. E nós não devemos mesmo, como eu estava a dizer, deixar o nosso copo completamente vazio e deixar o nosso copo completamente vazio durante dias e dias e meses e anos, não é? É impossível nós florescermos, é impossível uma flor florescer se não tiver água e se nós tivermos o nosso copo vazio, completamente cheias de sede, não conseguimos florescer de maneira nenhuma. E esta sensação constante de copo vazio, de que há sempre 1700 coisas mais importantes para eu fazer para além de cuidar de mim, é uma coisa que é muito fácil acontecer no pós-parto e é uma coisa que quanto mais nós fazemos, depois mais difícil é voltar a encher o copo, porque nós chegamos a um ponto de desconexão total, tão grande que depois não sabemos o que é que gostamos de fazer, não sentimos que somos merecedoras de ter tempo para nós e estamos ali sempre na roda do hamster. Isto é muito perigoso e por isso vocês conhecem alguém que esteja nesta situação em que já estão numa fase em que não sabem minimamente quem é que são, do que é que gostam, partilhem este episódio com esta pessoa. Pode ser que ela se identifique com algumas das coisas que eu disse. Não precisa de concordar com tudo, mas pelo menos que as minhas palavras acendam uma luzinha aí nos vossos corações e nas vossas mentes. E, claro, também podem sempre oferecer o workshop por rotinas holísticas. Outra coisa que podem fazer, para quem já sente que está muito desconectado com o seu autocuidado, é o desafio de 30 dias, o Gosto-me, foi assim, das primeiras coisas que eu criei, é um desafio já muito antigo, já falei também aqui muitas vezes dele no podcast, e a ideia é ao longo destes 30 dias, fazerem um desafio todos os dias para cuidarem de vocês. São coisas assim simples, que não ocupam muito tempo, mas que vos vão ajudar a todos os dias arranjarem tempo para vocês. E claro, ter sempre presente que neste processo todo é preciso desafiar a mente, que está muito apegada às ideias de sempre, ao conforto. O nosso cérebro adora sentir-se confortável e por isso é tão resistente a mudanças. E aqui, obviamente, estamos a falar de implementar uma rotina ou alguns rituais no nosso dia-a-dia, a nossa mente vai resistir. E é preciso dizer que não há mente ir em frente e ir com aquele posicionamento no nosso coração de que isto vai ser para o nosso bem, de que é uma coisa boa para nós e de que somos merecedores desta vida boa que queremos viver. E claro, ao longo de todo o processo, seja porque estão a ir pôr o lixo na reciclagem e sentem que também estão a cuidar de vocês ao cuidar do planeta, seja porque acordaram mais cedo para fazer uma aula de yoga online, o que quer que seja que vão fazer, façam praticando mindfulness, uma atenção plena, sem julgar o que é que estão a fazer, o que é que está a acontecer, não fiquem demasiado na mente, portanto estejam ali entregues ao momento sem julgar absolutamente nada do que vos está a acontecer, se é bom, se é mau, se estão a fazer bem, se estão a fazer mal, entreguem simplesmente ao momento. Eu acho que isso é sem dúvida a chave para isto tudo. Não precisamos de fazer muitas coisas, precisamos de fazer poucas com coração, com leveza, com alinhamento e com esta certeza de que a nossa experiência na matéria é o trabalho mais profundo que alguma vez podemos fazer e que a nossa vida não pode estar tão dependente do que acontece lá fora, do tempo lá fora, não é? Do tempo que despendemos no trabalho, na família, com os amigos e que temos de estar mais connosco e fomentar isso todos os dias. Espero que tenham gostado deste episódio, espero que também não tenha ficado muito confuso, eu tinha aqui uns tópicos, mas às vezes disperso um bocadinho, como é óbvio, estou a falar como se estivesse aqui com uma melhor amiga no café. É o que eu sinto que vocês são. Entretanto, dizer-vos que na comunidade, ao longo do mês de abril, vamos trabalhar o corpo físico com Ana Garcês e vamos ter também um ritual. Todos os meses na comunidade há um ritual sagrado de libertação. O deste mês vai ser com a Dina, do Corpo de Medicina. Podem juntar-se à nossa comunidade agora ao longo do mês de abril. Vai ser uma jornada incrível. Espero ver-vos por lá. Também vos quero dizer que o próximo episódio do podcast vai ser incrível. Até quinta-feira, um dia cheio de sol interior.